Meus amados irmãos, estamos muito alegres com o Senhor Jesus nesta noite comemorativa do segundo aniversário de culto aqui nesta igreja. E nós temos ouvido parte dos milagres que têm acontecido. Milagre é aquilo que a ciência não pode explicar pelos meios científicos. Mas milagre é aquilo que Deus opera e que os homens não entendem. Como nós ouvimos aqui agora mesmo, testemunho de pessoa na área médica que não entendeu, até quis anular a declaração por não entender a operação do milagre. Mas milagre acontece porque Deus existe e nós cremos nesse Deus criador dos céus e da terra. Se você está aqui e eu também estamos aqui, é porque Deus está permitindo. Sem Deus nós não somos absolutamente nada. Então, nessa área dos milagres, Deus tem operado de um modo maravilhoso. E as Sagradas Escrituras confirma esta operação, principalmente nos Evangelhos. Quando o Senhor Jesus aqui esteve, anos passados, há 2010 anos passados, então o Senhor Jesus, nas terras da Palestina, andando por aquelas terras, operando poder, com milagres, operação de maravilhas, libertando pessoas endemoniadas, que ainda nós não vimos aqui ninguém se apresentando, mas nós sabemos que existe também o poder de Satanás, o poder do demônio, oprimindo as pessoas, que também, e sem querer falar, mas falando, a área médica também não tem muita explicação, não progrediu muito nesta área, porque é uma área científica, e nós falamos na área espiritual. Então, demônio está operando esse mundo inteiro, e oprimindo as pessoas, e os médicos, eles não formaram em teologia, eles formaram em medicina, e não entendem a área. Mas nós sabemos que o demônio tem oprimido pessoas de todas as classe social alta, média e baixa, ele não respeita a classe, não. Qualquer lugar ele opera e de muitas maneiras. Há demônio operando no Congresso Nacional e há também demônio operando aqui na Pipoca. E ele opera de acordo com a área que ele está, ele manifesta ali naquele modo, no modo intelectual dos altos, no modo baixinho, mas sempre operando, nós sabemos das astúcias de demônio e nós não podemos duvidar que Paulo falou para nós, através da sua epístola, não devemos duvidar dos ardis de Satanás. Sim, irmãos, essa é uma verdade. Então, nós cremos em milagres. Então, há 53 anos que aqui estou, e nesses 53 anos, não teve um ano que passasse em branco, um mês que passasse em branco, que Deus não operasse milagres em nosso meio. Eu louvo a Deus por isso. Então, nós encontramos nas Sagradas Escrituras, não vamos destacar nenhum, nós ouvimos aqui vários irmãos e irmãs falando de milagres, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para um grande milagre, um maior milagre que nós encontramos registrado na Bíblia. Nós temos aí as pessoas que gostam de destacar com coisas grandes, com coisas importantes. E até um livro especial, o Guinness Book, lá na América, o Guinness Book, então, põe só coisas grandes, altas, então, publica aquilo. Nós temos uma cidade aqui em São Paulo que gosta das grandezas, tudo ali é grande, né? Então, e o povo admira a cidade pelas coisas grandes que ela possui. Nós não somos também um pouco diferente. Nós gostamos de ver a grandeza de Deus operar em nosso meio. Então, quero destacar para os irmãos nesta noite, o maior milagre foi único. O milagre que a maior parte dos evangelhos conhece é a ressurreição de Lázaro. Esse, eu creio que não vai haver. Deus pode acontecer. Eu já encontrei com um irmão que houve um caso assim, não tanto como do Lázaro, mas foi acontecido em São Paulo. Esse rapazinho que está com o Senhor hoje, irmão Celso, então o Celso esteve comigo em Volta Redonda e ele me contou pessoalmente, quando nós estivemos juntos, e disse, olha, pastor, Deus tinha usado ele naquela época que ele vivia, nessa operação de milagres. E lá sempre andava acompanhado num pastor que já está na eternidade, de grande nome nas Assembleias de Deus, Paulo Macalão. Eles dois eram juntinho com o outro. E ele contou: olha, um dia fui surpreendido no hotel. E chegou lá um carro, desceu alguém apressado e diz: aqui que mora um jovem por nome Celso, já está hospedado. É que é. Então deram o endereço e ele chegou lá no quarto dele e disse: senhor Celso, eu vim aqui pedir ao Senhor para me acompanhar na minha casa, porque a minha esposa morreu. Ele disse: mas se morreu, sepulta, né? Mas o que é que o Senhor quer comigo através disso? O Senhor vá no meu apartamento e vá lá, e o Senhor vai orar, e minha esposa vai voltar a viver. Isso nunca... Pastor Cerqueira, eu nunca vi um pedido desse na minha vida, aquela tremi. Voltar a viver, mas a fé dele era tão grande, nós vamos, e Deus vai fazer a obra. Entrou no carro, chegou no apartamento, já tinha alguém ali já para fazer o quarto ali, naquele apartamento antes de amanhecer, e ele então entrou com um homem, e aquele homem cheio de alegria: o senhor vai orar e minha esposa vai voltar a viver. E ele baseou mais na fé dele, disse ele para mim, mais na fé dele do que na minha. E entramos no quarto, e a senhora estava já fria, e ele disse para aquela senhora: vou orar e Deus vai operar segundo a nossa fé. E o milagre aconteceu. E senhora: Senhor Deus, volta a vida para a glória do teu nome. Sim, Senhor, e orou, e eu vou esquecer as palavras que disse, e mais eu sei que a senhora levantou. E quando ela levantou, as pessoas que estavam ali no quarto e na sala, e regalaram os olhos, queria até correr, porque o defunto levantou pelo poder de Deus. Esse foi acontecido em São Paulo. Esse rapaz morreu num desastre de avião aqui no Maranhão. Ele está com o Senhor hoje, mas aconteceu com ele, e há outros mais. São coisas que ainda acontecem. E a velhinha fica esperta que poderá acontecer isso também no ministério dela. Não assusta o que pode acontecer. Nosso Deus é o mesmo. Sim, irmãos, mas nós encontramos nas Sagradas Escrituras, no capítulo 11, temos aqui um capítulo bonito que fala sobre esta ressurreição de Lázaro. Eu queria chamar a atenção por ser o maior milagre operado por Jesus, foi esse aqui. Sim, mas, irmão, o senhor esqueceu que houve alguns casos no Velho Testamento? Sim, eu lembro, irmão, de vários, uns três, eu lembro. O senhor esqueceu da viúva de Nain? Não, eu lembro disso também. E a filha de Jairo também eu lembro, mas não é igual a esse. Todas essas pessoas aí que houve ressuscitação e não ressurreição. Então, ressurreição foi uma só. Os outros que houve voltaram a morrer. Jesus foi que ressuscitou o Lázaro. Sim, nós falamos assim, mas no sentido exato da palavra, não foi uma ressurreição, foi uma ressuscitação. Porque Jesus foi ele que ressuscitou. A primícia é com Jesus Cristo. Sim. Ele ressuscitou dos mortos, está vivo agora nos céus. Onde está o Lázaro? Na sepultura. Onde está o filho da viúva? Na sepultura. A filha de Jairo? Na sepultura. Porque foi apenas uma ressuscitação de vida. E onde está Jesus? Vivo no céu. Sim, ele foi o príncipe, então louvamos a Deus por isso. Nós temos que esse caso no capítulo 11 do... João, o Evangelho de João, você acompanhar comigo, eu vou resumindo devido ao tempo. Olha aqui no versículo 1, 2 e 3, e diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Temos aqui então, nesses três versículos, algo maravilhoso. Temos aqui o cenário, temos as personagens, temos a situação. Tudo isso aqui localizado, 1, 2 e 3, cenário, situação e personagem. E não dá tempo para falar sobre detalhe do cenário, detalhe dos personagens, detalhe da situação, mas os irmãos, vendo a Bíblia, lendo, vai ver que está tudo aqui. Interessante notar que eram três irmãos, assim como sou eu, a irmã Irene, que está ali, e a irmã Maria, que está aqui também. Então, Lázaro tinha as duas irmãs, Marta e Maria. Eu tenho duas irmãs, Irene e Maria, está aqui. Glória a Deus. E elas têm me acompanhado durante 53 anos. Elas têm me acompanhado em oração, me sustentado. Eu louvo a Deus por isso. Vieram para cá e tal. Estão conosco, louvando o Senhor, servindo o Senhor. Então, aqui está não o Lázaro, mas o Antônio. E aqui está a Marta, a irmã Irene. Ali está a Maria, que é Maria mesmo. Então, glória a Jesus por isso. Então, graças a Deus. Houve um problema. Eles viviam muito bem. Eu acho que eles tinham perdido pai e mãe, como nós também perdemos pai e mãe. Então, uma semelhança entre nós, né? Então, é quase idêntico nesse caso. Então, e esses irmãos hospedaram Jesus de uma maneira muito especial. E Jesus tornou-se sempre hospedeiro deles. Sempre que ele ia àquela região de Betânia, por ali, ele ia na casa, então, de Lázaro, e ali a Marta servia ele, e Maria também, e vivia muito bem. Mas, e diz a palavra do Senhor aqui, que Jesus amava Lázaro, Jesus amava Marta, Jesus amava Maria. Preste bem atenção, Jesus que amava eles, não é eles que amavam Jesus, é o contrário. Então diz aqui a palavra muito claro nesse sentido, né? Então diz aqui, o 2, Maria era aquela que tinha ungido o Senhor, os irmãos conhecem a história bíblica, mandar-lhe então suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas, não, aquele que nós amamos, o Senhor que ama, isso é... Essa colocação é muito importante. Jesus ama-nos, isso é importante. Não é só você que ama Ele, não é tão importante assim. Ele te amar é muito mais importante, é o caso aqui registrado. Então, o que aconteceu? Ele, então, ficou enfermo. A enfermidade era grave, a enfermidade não era simples. E, então, logo as irmãs, então, cuidando do irmão, olha, aqui o caso é um caso para Jesus operar alguma coisa. E Jesus não estava presente. Mandaram, então, chamar, falar com ele, aquele que tu amas está enfermo. Venha fazer alguma coisa por ele. E isso ela esperava que fosse assim, espécie de um pronto-socorro, então tocando a sirene e saindo correndo, atendendo imediato, socorro imediato. Mas Jesus não fez assim. Demorou 2 dias. E isso para provar mais a fé delas. Elas pensavam que ele chegaria imediatamente, mas não chegou. E ele sabia o que estava acontecendo, porque o Senhor Jesus é onisciente, não foi através do imediatismo. Então, glória a Deus. E elas ficaram aguardando, talvez assim um pouco tristes, porque o Senhor Jesus não atendeu no momento que elas queriam, mas Jesus queria uma obra maior. Não era curar a enfermidade. Jesus queria ressuscitar ele após a morte. Então, ele queria a glória maior, maior das maiores. É a ressuscitação desse enfermo Lázaro. Pois bem, então, após esses 2 dias, então, Jesus começou a encaminhar para ir na aldeia de Betânia. E de onde ele estava, até lá era mais ou menos 50 quilômetros. E isso de carro é questão de minutos, mas andar a pé gasta um pouquinho mais. Levou mais 2 dias. Então, era 4 dias que estava o Lázaro na sepultura. E chegando ali, aproximando na aldeia, e Marta foi logo encontrar com o Senhor Jesus para falar com ele, aquele que o Senhor ama, o seu amigo morreu e tal, eu sei, mas eu vou ressuscitar. E ela então não entendeu bem, eu sei que o Senhor vai ressuscitar no último dia, não é isto? E o povo não entendia muito a linguagem de Jesus. É lamentável isto, mas ele falava a verdade para eles. Olha, ele há de ressuscitar. Mas a Marta não creu muito, não sabia, e Jesus deu um esclarecimento para ela. Olha, seu irmão está morto, ele vai voltar a viver. Era isso. Começou então a criar mais fé no coração de Marta. Marta e Maria tinham, assim, ocupações diferentes. Marta gostava muito de ocupar com os afazeres do lar. Maria já era diferente. Gostava mais de estar ali aos pés do Senhor Jesus, aprendendo com ele e ouvindo as suas palavras. Era assim, essas duas irmãs com ocupações diferentes, mas ambas elas serviam ao Senhor Jesus Cristo. É muito importante isto. Então, chegando, vamos resumindo, que eu tenho uma aplicação para fazer depois na história, né? Então, depois de tudo isto, Jesus encaminha e pediu onde que ele está, e da aldeia para o cemitério distante. Antigamente é como hoje também, não, o cemitério não era localizado no centro, sempre à parte. Então, à parte, e foi, mostrou, olha, aqui está o Lázaro, os restos mortais de Lázaro. Não era uma sepultura tipo ocidental, era diferente, era uma caverna furada assim na pedra, e lá depositava, igual Jesus também, e então ali que ele estava. E pediu então, olha, você agora faz qualquer coisa, remova a pedra, tira essa pedra, vamos lá, e tal. E as irmãs, Senhor, mas ele já cheira mal, 4 dias, então a fé esfriou. Elas achavam que era só para ver o cadáver apodrecendo, mas Jesus não via isto, e Jesus tinha uma outra coisa a fazer, a operar para a glória do nome do seu Pai diante daquilo, e tiraram a pedra. Ele fez uma oração, graças te dou, ó Pai, porque sempre me ouviu. E depois, resumindo, está na Bíblia, não pode acompanhar a sua casa. E depois Jesus deu um grande brado forte: Lázaro, sai, Lázaro, venha para fora. Oh, que bênção! Algum pregador disse, olha, foi bom que ele falou o nome Lázaro, o Eliezer no hebraico. Então, foi bom que ele falou. Se ele não falasse esse nome, todos os defuntos levantariam. Mas ele falou, eu quero somente o Lázaro. Então, porque o poder é imenso naquele cemitério. E Lázaro saiu todo encasulado e tal dali. Então, desatar e deixar ele ir e tal. E o Lázaro, eu fico pensando, havia muita gente ali. Qual é a impressão? Como o povo reagiu com aquilo? Eu não posso, eu nem sei como imaginar como foi aqui. Se algum correu, outro gritaram, e as irmãs como que ficaram. E o Lázaro, aquela espécie de uma múmia andando ali e tal. Que coisa! Eu creio que eu vou ter uma festa à noite também naquela casa por ele voltar a viver. Foi uma bênção de ele ter ressuscitado. Glória a Deus por isso. Sim, irmãos, este foi um milagre, um autêntico milagre registrado nas Sagradas Escrituras por Jesus Cristo. Até hoje, desse tipo, não repetiu. Poderá repetir? Pode sim, Deus é poderoso, mas até hoje não. Mas nós encontramos aqui, eu tenho umas anotações ligeiras, para fazer a aplicação disso aqui para nós, nesses minutinhos que nos resta. Então, o que nos diz o milagre? O que que o milagre vai nos dizer? O que que o senhor acha de milagre? Esta é a questão da história. Primeiramente, nós encontramos aqui, olha, primeiramente, para um milagre acontecer, tem que remover os preconceitos. Tem que remover a pedra. Há uma pedra. Às vezes aí é um preconceito seu, da senhora, do senhor. E com esse impedimento, Deus não opera milagre. E às vezes esse impedimento pode ser aí um preconceito de família. Pode ser um preconceito de religião. Um preconceito qualquer. Mas a palavra de Deus te diz nesta noite, tirai a pedra. Remove essa pedra. Quer ver milagre? Remove a pedra e você vai ver o milagre acontecer. Isto é muito importante, remover os preconceitos. E a pessoa fica presa com isto, preconceito de família, preconceito de nome importante. Tira isso, irmão. Tira isso, meu amigo. Joga isso fora. Tem algo mais importante que preconceito. O Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. A pedra foi removida e houve milagre naquele dia. Então, mas o outro passo para que nós entendemos bem o que é um milagre é o crer. É outra base. Crer é o versículo 40 aí que está na sua Bíblia. Então, se crer, verás a glória de quem? De Deus. Se crer, verás a glória de Deus. Olha, mas os homens, num modo geral, num modo genérico, eles compreendem diferente. Eles querem. Então, ver para... Se eu não ver, eu não creio. Nós, antes dessa casa pernambucana estar aqui, havia uma outra antigamente. Essa. E essa outra está na Praça da Bandeira, a pernambucana antiga. E lá, uma ocasião, soltou uma propaganda dizendo assim, faça o teste de São Tomé. O texto Santo Tomé diz, olha, então tem que ver para crer. Venha ver os preços baixos da casa pernambucana. Então, é o texto de Santo Tomé. Então, é para ver. Mas, irmãos, isso não funciona aqui na palavra de Deus, não. Isso não funciona na igreja, não. O senhor e a senhora tem que crer para... Como é que é mesmo? Tem que crer. É isto. E é por isso que você não viu nada, porque você não está crendo. Então, creia e você verás a glória de Deus. Você crê, verá o milagre acontecer na sua vida. Mas como que é isso, pastor? Como crer? Eu não sei, eu creio, não sei, você que tem um problema. Eu creio que o Senhor Jesus é o mesmo de ontem, hoje e para sempre. Ele está operando poderosamente. Então, é isso aí. Então, o que nos diz sobre milagre? Então, remove os preconceitos. Segundo, então, o segundo passo é crer, para você ver. E terceiro, último, terminando aqui, é a derrota da morte. Aí você vai ver a derrota da morte. O inimigo do homem maior até hoje é a morte. Para ter os senhores médicos dos maiores que existem, talvez não aqui na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, olha, mas a medicina é derrotada com a morte. Acabou, então morreu, faz alguma coisa, doutor. Doutor, senhor, morreu, não posso fazer mais nada, morreu. Não tem jeito, fez qualquer... Não tem jeito mais. Então, termina a medicina com a morte. Mas Jesus tem a vida, ele vai além da morte. A morte é sujeita à vida. Foi por isso que Lázaro ressuscitou, porque Jesus é a vida, ele era a morte, ele venceu a morte, graças a Deus por isso. Então, isto é importante. Então, saíram então para ver, lá está o Lázaro andando, pois bem, e saiu para fora da sepultura, porque nele entrou a vida. Olha, irmãos, uma pessoa morta espiritualmente é muito triste. É tudo aquilo que tem dentro de uma caverna. É tudo aquilo que tem dentro de uma sepultura. É exatamente isso. O morto não vê, não enxerga, não fala nem nada. Mas o vivo que tem a vida é diferente. Tem tudo isso. E tem alegria, tem prazer. E digo para o Senhor, Jesus Cristo é a vida. Então, se você tem Jesus, você tem a vida. Graças a Deus. Então, resumindo aqui, então, o resultado é isso. No final do versículo aqui, nós encontramos, lá no finalzinho do 11 que nós estamos lendo aqui, olha o que diz aqui a palavra do Senhor, no 11, capítulo 11, e no versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinha vindo a Maria e que tinha visto o que Jesus fizeram, o quê? Creram nele. É isto que recomendo ao senhor e à senhora. Creia em Jesus. Simplesmente isso. Creia. Eu creio. E você?